A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, seja muito bem-vindo. Hoje vou conversar aqui com o professor Denecir de Almeida Dutra, ele que é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná e tem experiência na área de Geociências, atuando em temas como Geografia Humana, Geografia da Saúde, Educação, Saúde Coletiva, Qualidade de Vida e Gestão Ambiental. O professor atualmente trabalha com políticas de saúde e nós vamos conversar sobre as histórias de pandemias e epidemias no Brasil. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, professor.
Ah, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. A gente fica muito satisfeito de participar do seu programa.
Bom, professor, a população mundial já passou por alguns eventos devastadores, né, como a peste negra, que dizimou quase metade da Europa, também a gripe espanhola e a varíola, tuberculose, tifo, cólera, enfim, doenças causadas por vírus ou bactérias que já assombraram a humanidade. Agora nós temos aí a pandemia do novo coronavírus. Nós sabemos que o Brasil, não é mesmo, é um dos países mais afetados por essa pandemia. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, né? Não é a primeira vez que o nosso país é severamente afetado por uma doença em grande escala como essa, não é mesmo, professor?
Não. A tal ponto que a sociedade mundial sempre teve essa relação, né, entre processo de saúde e doença, como um grande apreço, né, de mudança de paradigmas em cada situação, ou seja, mudança de valores, mudança até mesmo de interações culturais devido às doenças que emergem a cada século, a cada grande ciclo que nós temos na sociedade mundial. E aqui no Brasil isso não diferencia-se do resto do mundo, né? Nós temos aqui a gripe espanhola, que foi um grande exemplo disso, né? Antes até mesmo da gripe espanhola, né? Nós temos aí os grandes sanitaristas, tanto Oswaldo Cruz quanto Carlos Chagas, eles fizeram grandes atuações pelo Brasil, né, principalmente devido aí à educação em saúde e também à interação com as moléstias, principalmente transmitidas pelos mosquitos, né, o nosso Aedes aí, né, o antigo aí, que atua aí há milhares de anos no sistema terrestre como um todo, né, principalmente no mundo tropical, e nós como país tropical, né, nós temos doenças peculiares que emergem e ressurgem constantemente aqui no Brasil. O exemplo é a dengue, né, e febre amarela, malária, que é constante essa relutância aqui nos trópicos. Só que no Brasil as políticas públicas, elas vêm e voltam, né, elas são cíclicas também conforme essas doenças. Porém, aqui no Brasil, a questão da gripe espanhola matou milhares de pessoas, né? No início do século passado. E outra doença que também atingiu muito o Brasil, né, foi a AIDS, né, a própria H1N1, e outras doenças aí que nós temos principalmente de vínculo parasitário, né, que ainda vem matando constantemente. É lógico que a tuberculose ainda no Brasil é um grande problema, né? Morre aí cerca de 6 mil brasileiros ano ainda, especificamente tuberculose. Então, todas essas nuances, todas essas doenças, elas são inerentes ao território brasileiro, como também no aspecto mundial, mas só que as reemergentes, ressurgentes, são constantes aqui no nosso território.
Gostaria de perguntar para o senhor, como surgem os vírus que causam essas epidemias e pandemias?
Olha, nós temos constantemente, né, essas interações com animais, com o meio ambiente a qual a gente vive, né? Essa relação homem-natureza vem desde o surgimento da humanidade, né, da sociedade. Isso, por exemplo, até o momento, por exemplo, a tuberculose matou 1 bilhão de pessoas, né? E vai matar ainda mais gente. Essa relação que nós temos, que Koch descobriu lá no século retrasado, principalmente pensando e olhando a expectativa, né, de olhar a questão do micro-organismo em si e dessas relações, eles emergem principalmente da relação que nós temos com os alimentos, principalmente se a gente for ver alimentos, pode ser naturais ou até sistemas industrializados, né? Mas principalmente os vírus, eles emergem da relação homem-consumo de carne, principalmente ovos, né? Consumo dessa relação de microparasitas que está inerente nessa alimentação, que pode gerar, então, a contaminação então, de muitas pessoas ou de grupos de pessoas, que isso vai gerar, então, a epidemia, a pandemia, a endemia específica em determinado lugar, como surgiu em Wuhan, na China, agora, ultimamente, né, com a relação essa que vem, segundo os estudiosos aí do morcego, nessa questão da alimentação com a questão do coronavírus.
Dá para se ter uma ideia de quantos milhares de vírus existem na vida?
Olha, isso a gente não tem esse número, né, assim, exato. Existem bilhões. E segundo alguns astrônomos, né, que nós temos, a questão é que chega na Terra também alguns vírus do espaço. Se essas relações a gente não tem, por exemplo, alguns números precisos, mas são bilhões. Bilhões de vírus e bactérias que se diversificam constantemente. É por isso que os grandes epidemiologistas, infectologistas, sempre comentam, né, que a gente sempre está na beira de uma grande epidemia ou pandemia. Isso, não vamos fugir disso e constantemente a gente vai ter isso. E essa relação histórica, evolutiva da sociedade, a sociedade sempre está mudando o seu aspecto de interação com a natureza ou da relação com a mesma devido a essas doenças e interpretando esse processo de doença nesse constante evoluir, né? Seja o vírus que for.
Quando que uma doença, professor, fica fora de controle?
Bom, ela fica fora de controle quando ela não tem, por exemplo, né, a interpretação necessária, né, do caso clínico, né, e das as interações que tem das relações de cura, né? Por exemplo, H1N1, nós não temos um medicamento que combata diretamente. Não temos uma vacina até agora que diz assim, esta aqui é 100%, ou esse medicamento é 100%. Nós não temos, por exemplo, no coronavírus, né, essa interação. Então, essa questão do coronavírus, por exemplo, é extremamente importante nós vermos que ainda não existe um medicamento eficaz 100%. Então, foge o controle, principalmente o meio de contágio. Eu digo que o meio de contágio é o principal problema que nós temos aí. Por exemplo, quando surgiu o HIV, o que que acontece? Nós tínhamos uma inter-relação e sabíamos que o vírus era transmitido pelo sangue, né, pelo fluido orgânico, ou seja, pelo esperma, pela relação sexual, e isso fez com que mudássemos algumas interações. Então, a sociedade mundial sempre teve vinculado com a questão dos vírus. Né? A gripe espanhola trouxe o que para o mundo? Trouxe a questão, né, das interações na época, que estava vinculado principalmente às relações sociais. Né? Teve o primeiro isolamento na época. Né? E com a HIV, por exemplo, mudou-se todos os paradigmas hospitalocêntricos do cuidado da saúde em relação a EPI e EPC, né? Equipamento de proteção individual e coletivo. E também a relação sexual protegida, né, com camisinha, né, e toda a estruturação. E, posteriormente, nós vamos ter aí a questão ligada à H1N1, que trouxe uma revolução dentro do contexto mundial e brasileiro em relação à higienização das mãos. Né? Nós temos que higienizar com álcool 70, nós temos que ter isso em toda a dinâmica da sociedade. E, atualmente, com o coronavírus, trouxemos uma nova olhar, uma nova mediação, principalmente dentro do contexto das interpretações do contágio, né, que é a questão do uso da máscara e, além, é claro, do isolamento, propriamente dito. Então, esse isolamento parte do princípio de que nós não temos uma cura efetiva desta doença, por enquanto, né?
O senhor falou em higiene, né? Medidas de higiene, de limpeza. O que realmente funciona no combate a todos os vírus que possam surgir na vida?
Olha, a gente vai ter que sempre se reeducando, né, na questão principalmente da estruturação da saúde voltada para a higienização. A tal ponto que dentro dos cursos de saúde, né, um dos principais elementos que você fala é de higienização. Né? Seja a higienização das mãos, seja a higienização do aspecto físico ao local onde se está. Né? Essa interação brasileira que nós temos com essa questão sanitária, essa questão do cuidado com o corpo, também está ligado principalmente com essa higienização. E o homem, a sociedade moderna, ela vem fazendo essas reformulações constantemente em relação ao seu corpo, em relação ao seu meio, né, a qual está mais próximo. O que que está acontecendo? Esta revolução que nós temos na sociedade atualmente, com esse novo normal, a qual insere-se a higienização das mãos, insere-se a higienização dos calçados, né, aquela questão de deixar o calçado na porta de casa, entrar para dentro de casa. Todas essas novas, esses novos paradigmas estão trazendo um novo olhar para a higienização corporal, higienização das mãos, higienização de dentro das nossas casas, né, dos nossos lares. Isso nos remete principalmente para uma interpretação a qual nós temos que olhar hoje, né, de uma verdadeira revolução em termos de higiene, né, não só corporal, né, não só também essa higiene que nós temos, principalmente nossos objetos. Lógico que vai permanecer ainda estas interpretações que nós temos que ter de que há vírus que pode adquirir resistência a vários fatores sanitários. Então, é sempre importante a gente estar atento a esse processo e ter constantemente a microbiologia, né, olhando e observando o avanço e a resistência dessas bactérias, desses vírus, a determinados tipos de inovação ou de relação de higienização.
Produtos de limpeza matam vírus, bactérias?
Sim, matam sim. O álcool 70%, existe essa interpretação aí por vários artigos, né, que foram publicados no nível nacional, internacional, que o álcool 70%, o álcool gel, tem esse combate de eliminar totalmente, né? Assim como também a fervura dos alimentos, cozimentos dos alimentos, né, é extremamente importante que eliminam, né, boa parte dessas bactérias, desses vírus nocivos ao nosso corpo humano. Sempre é lógico que a gente tem que ver a situação e a peculiaridade de cada vírus, em específico, ou bactéria.
Por que que o Brasil é tão suscetível, professor, à volta e ao surgimento de novas epidemias? Como, por exemplo, alguns velhos conhecidos seguem ameaçando a nossa saúde pública de uma maneira constante. Doenças infecciosas, como o senhor falou no início, dengue, a febre amarela, também o sarampo, né, que ainda não estão erradicadas?
Olha, o grande problema do Brasil, o Brasil é um território muito extenso, né, um país continental, um país que tem diferentes formas de desenvolvimento, diferentes formas de olhar a saúde. Claro que o Ministério vem fazendo algumas situações e trabalhos realmente bons, né, mas nem tudo é Brastemp, né, ou seja, nem tudo está 100%. Se nós olharmos, por exemplo, a questão do sarampo, nós tivemos uma chegada de sarampo pelo norte do país, né, pela Venezuela, né, e chegou pelo Brasil uma nova ordem, né, e isso esparramou-se pelo Brasil, principalmente por falta de imunizações naquela região. Então, se nós formos ver essa situação de imunizações, o Brasil tem que ficar criando seriamente uma política de imunizações, certamente também com uma política de educação e saúde muito forte, principalmente no contexto da questão escolar, na questão universitária, das instituições em si, em que incentive a questão da vacinação e principalmente a questão de que esses bilhões que são gastos pelo Ministério da Saúde em compra de vacinas, em aplicação de vacinas, em campanhas de vacinas, eles têm que recompensar de alguma forma. Além do sarampo, nós temos a questão da dengue, que é um problema, né, factual do Brasil, é um problema crônico da sociedade brasileira, onde vem agora com a chegada do verão, vão morrendo milhares de pessoas brasileiras ainda em função da dengue. E isso se dá principalmente numa conjuntura sanitária, né, a falta de saneamento básico, a falta de educação, né, principalmente da higiene dentro dos nossos pátios, né, dentro dos nossos terrenos, dentro da nossa própria casa. E isso tem que mudar, isso tem que modificar rapidamente, já que nós estamos em pleno 2020, né, isso tem que ser modificado rapidamente. Por Sim. exemplo, assim, o mosquito da dengue chega, por exemplo, no norte do México e do outro lado da fronteira, ou seja, do Rio Grande, não passa o mosquito da dengue. Será que o mosquito da dengue conhece limite, fronteira? Será que o mosquito da dengue sabe onde é que os Estados Unidos e onde é que é o México? Não. É porque nos Estados Unidos existe uma política séria e existe também a questão do saneamento básico. No México, não. E aqui no Brasil existe uma carência, uma deficiência efetiva de saneamento básico, da falta de cuidado, principalmente com nossos resíduos e com o acúmulo de água, visto que nós moramos nesse país tropical imenso.
Falando da pandemia que vivemos este ano, professor, a hipótese do novo coronavírus ter sido gerado em um laboratório já foi derrubada, não é mesmo? Por muitos cientistas. O que é, então, esse vírus tão misterioso para a ciência, para a medicina?
Olha, eu acho difícil a humanidade criar esse tipo de vírus, né? Eu acho que só seja uma mente insana, né? Mas eu lhe digo que, por exemplo, existem outros vírus muito mais nocivos, né? O ebola é outro perigo constante que nós temos aí na África, né? E outros vírus que a gente nem sabe que existem estão no meio da Amazônia, por exemplo, estão no Congo, estão lá na Indonésia, estão também na China, enfim, estão circulando pelo mundo. E esses vírus, no caso, eles se tornam supervírus devido principalmente ao que é o avanço genético, nas suas mutações constantes, e as suas adaptações, principalmente ao uso excessivo de antibióticos, né, que nós temos nesse mundo. E isso está trazendo todas as consequências, principalmente dessas mutações genéticas nesses vírus, né? Claro que vai surgir outro supervírus, com certeza vai, né? E o homem tem que estar atento, a sociedade tem que estar atento a isso constantemente. É por isso que a epidemiologia adquiriu tanta força nos últimos anos. A mesma coisa, né? Porque que a indústria farmacêutica tem tanto poder hoje? Ela tem um poder devido principalmente, né, ao poder da cura, né, à eficiência da cura. Hoje eu posso dizer com certeza que a indústria mais bem sucedida no mundo e a que tem maior lucro no mundo é a indústria farmacêutica, né? Então deixo no ar esse aspecto aí também importante.
A pandemia da Covid-19 pode provocar mudanças, professor? Mudanças sociais e políticas no Brasil e no mundo?
Já está mudando, né? Nós já estamos mudando as nossas relações, as nossas formas de trabalhar, ver, sentir e perceber o mundo, né? Nós, se nós olharmos hoje o processo educacional no Brasil, né, embora nós tenhamos aqui uma carência efetiva dentro da questão, principalmente, né, dentro da internet, né, nós não temos ainda o 5G, nós temos ainda o 2G, 3G, né, em boa parte do território, mas o que acontece? A questão educacional vai mudar, já está mudando, né, a questão do home office também, e essas intermediações, principalmente nessas mudanças, está mudando o estilo de vida da sociedade mundial. Claro que a questão micro e macroeconômica também vai mudar, já está mudando, né, a questão da crise econômica gerada por todo esse processo, né, se a gente observar a Itália lá, né, um país que vive do turismo, um país que tem a indústria do turismo com grande relação, claro que a questão industrial lá no Vale do Rio Pó, é importante nós vermos também que essa indústria, ela sofreu um baque importante, assim como na França também, né, e a Alemanha também, mas a China, ela se tornou uma grande potência dentro do contexto geopolítico, principalmente devido ser o grande polo industrial mundial. No passado, se nós formos ver, doenças como a peste negra emergiram e surgiram aonde? Na China. Se esparramaram no mundo pelo caminho da seda. Então, esse ciclo se tornou novamente plausível hoje, né, com o Wuhan, onde surgiu o coronavírus lá. Então, esse ciclo aí de 1000 anos, né, bem dizer, ou em torno disso, trouxe para nós uma perspectiva de vermos que a China no passado era o polo industrial do mundo. Será? Era. E hoje, de novo. E essa concentração industrial está mostrando para o Brasil, por exemplo, que nem máscara nós estávamos fazendo, nem respiradores o Brasil estava fazendo. O Brasil que tem tecnologia de ponta, fazendo aviões, né, com várias universidades, com uma engenharia de ponta em alguns processos, além, é claro, de uma sistematização econômica muito grande, mas nós não estávamos fabricando nem máscara. Eu acho que ressurgiu a questão com o coronavírus da indústria nacional e principalmente da autonomia dessa indústria e de nós pararmos de dependermos só de um único país, seja para o processo de o contexto de imunizações, mas também para o contexto industrial como um todo, né? Por exemplo, da máscara que eu estou falando, né? Aquele avião que vinha com máscara para o Brasil, né, e respirador, chegou nos Estados Unidos para abastecer e o Trump simplesmente disse o avião fica, não vem para o Brasil, né, é uma marca da nova geopolítica mundial.
Bom, eu gostaria de falar um pouquinho também, professor, a respeito da importância das vacinas. Nós temos hoje em dia muitas doenças, né, que a saída é a imunização. Por que tantas pessoas apresentam uma certa resistência com relação à vacinação?
O Brasil, historicamente, tem essa resistência, né? Nós temos uma certa resistência pela ciência, a gente tem uma resistência para o nosso corpo, enfim, dessas relações específicas aí. Mas o que é importante nós vermos é que, por exemplo, lá historicamente, a revolução da vacina que nós tivemos no século passado, ela foi marcante principalmente também de um atributo social. Só que hoje, por exemplo, existe também essa teoria social onde está alavancando o contexto político dessas relações. E essas relações, elas intermediam nesse processo do aceitar ou negar a aplicação da vacina, o uso da mesma. Porém, a gente tem que, como grande receita disso, né, eu volto a apertar na tecla da educação permanente e continuada, da saúde como um todo no país. Se a gente fizer isso, e principalmente educar a mãe, educar o filho que está lá na escola que tem que tomar a vacina, e também todas as instituições públicas e privadas, isso vai trazer uma nova cobertura vacinal e provavelmente a gente vai extinguir determinados vírus, como da varíola, que foi feito em 1980, a extinção total, devido à vacinação em massa. Mas para isso, a própria ONU, a própria Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, a própria Organização Pan-Americana de Saúde, nossos secretários de saúde municipal, estadual, né, e o Ministério da Saúde têm que entrar num acordo em comum. E essa tripartite, que já pertence como grande política brasileira, tem que agir de uma forma configurada, segura e com conformidade, né, científica, né, e mostrar para a população, se não tomar vacina, vai morrer. E é o que vai acontecer.
Correto, professor. O senhor acha que nós estamos caminhando para um futuro onde os surtos de doenças, como epidemias e pandemias, podem se tornar mais frequentes?
Olha, com o advento principalmente das viagens mais intensas pela sociedade, hoje não existe lugar isolado, está tudo conectado. Claro que a Antártica ainda não é tanto, né? Mas mesmo assim vai cruzeiros lá, chegam seguidamente. Então, assim, não existe nada isolado hoje no planeta, né? Está tudo conectado, ou seja, claro que cidades como São Paulo, Curitiba, né? Cidades como Porto Alegre, Recife, até mesmo Manaus, o que que acontece? Existe uma interação muito mais fluente do que cidades de menor porte. Essas relações dessas cidades cosmopolitas e dessas interações de viagem, de negócios que nós temos hoje e também de turismo, né, onde essa sociedade pós-moderna busca esse turismo como grande aspecto do lazer, fica difícil da gente conter, principalmente, determinadas doenças, né, ou isolamentos específicos. A China fez muito bem em Wuhan, mas para aqueles outros que viajavam para lá não foi esse, né? Ou seja, faltou comunicação nesse processo. Então, acho que a OMS, a própria ONU vai ter que criar instrumentos, né, onde internacionalmente a gente tem esses dados alimentados constantemente, né, das possíveis doenças ou possíveis vírus novos ou a reemergência destes em todo o planeta constantemente para ver um monitoramento para evitar essa expansão e reação dentro da sociedade frente a esses vírus. Né? É uma coisa certa, a máscara, né, a proteção individual veio para ficar. Aquilo que a gente via nas reportagens da Ásia, né, ou seja, do Oriente como um todo, os japoneses, os chineses, né, as pessoas de Taipei, de Taiwan, né, com aquelas máscaras, vai ser comum no Brasil continuamente a partir, né, desse ano. Nunca mais a gente vai deixar de lado isso.
Correto, professor. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Olha, quando a gente fala em vírus, historicamente a gente sempre teve uma relação com esse ser, né? Ou seja, o homem sempre esteve ligado ao processo da doença. A evolução da sociedade mundial teve sempre a relação direta com o processo de saúde e doença. Essas relações trouxeram novas formas de ver, sentir, perceber, interpretar e também agir no mundo. E seja na forma econômica, seja também na forma social. Mas, principalmente, essas interpretações que nós temos hoje, né, dessa evolução do processo de saúde e doença e do interpretar saúde, Hipócrates já falava, 300 anos antes de Cristo, a relação homem-natureza é fundamental para a gente interpretar o processo de saúde e doença, ou seja, observar a doença. Me diga onde tu moras que eu vou dizer se você é doente ou não. Ou seja, a proximidade que a gente tem dos locais, dos nichos onde ocorrem as doenças, é muito importante para nós vermos combatê-los e reestruturá-los numa perspectiva onde a educação e saúde é o principal levante nesse processo. Ou seja, a medicina brasileira, a medicina tropical, os novos paradigmas que nós temos no Brasil, principalmente na área de saúde, seja pela enfermagem, seja pela farmácia, a fisioterapia, né, até mesmo pela estética, nós temos, né, um aspecto importante dentro desse contexto como um todo. Ou seja, essa relação a qual Hipócrates já fazia 300 anos de Cristo, nós temos que se perguntar, afinal, qual é a relação que nós estamos fazendo entre nós mesmos como sociedade, seres humanos, e principalmente em relação ao nosso meio natural, né? Será que nossos indígenas são os homens sustentáveis do mundo? Então é sempre importante a gente dar uma olhada dentro dessa perspectiva que nós temos, né, destas relações dos vírus, das bactérias com a sociedade. Diante disso, né, a gente tem que olhar para trás e ver a peste negra, a varíola, a cólera, a gripe espanhola, a AIDS, H1N1, e hoje a gente sentir nessa mudança de interpretação e de sociedade que nós temos frente ao coronavírus, afinal, o que, que a gente está tirando de proveito disso? Afinal, aonde está o debate da política pública brasileira em relação ao combate do coronavírus em si, quais são os aspectos positivos e negativos disso dentro de uma política pública plausível com um país tropical e bonito por natureza como o Brasil.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, professor.
Tá bem. Eu que agradeço a participação e estamos aí quando precisar. Só falar que a gente participa aí com vocês.
Muito bom, estamos à disposição. Eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o professor Denecir de Almeida Dutra. Ele é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de geociências e atualmente trabalha com políticas de saúde. E nós conversamos sobre as histórias de pandemias e epidemias no Brasil. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.